O assunto que nós vamos abordar neste momento é a rotina de trabalho da equipe do Conselho Tutelar em tempos de pandemia, né? Como é que está o trabalho da equipe do Conselho, as demandas, o volume de trabalho, de chamados que estão acontecendo durante este período. Recebo aqui os conselheiros tutelares, o Clayton da Silva e também a Charize Oliveira, para a gente repercutir este assunto. Clayton, tudo bem? Bom dia, Clayton.
Bom dia, Paulo, e bom dia aos ouvintes da rádio.
Charize, bom dia.
Bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes.
Pois então, o primeiro questionamento é exatamente em cima disso. Estamos aí com um ano totalmente diferente do que se imaginava. E o trabalho, como é que está a rotina de vocês lá, Clayton?
Exatamente, né, Paulo? Então, esse é um ano meio que fora da curva, digamos assim, né? Até um dos nossos objetivos do nosso colegiado esse ano era intensificar as palestras, né, para a população, até para conhecer mais sobre o nosso trabalho, né? Para que a gente faça um trabalho correto, né, mas sendo cobrado naquilo que cabe a nós, né. Uhum. E esse ano, devido à pandemia, a gente até não pôde intensificar, não que a gente não fizesse nos anos anteriores, né, esse trabalho de palestras. Mas, digamos que era tímido, né, esse ano a gente queria intensificar mais. Então a gente não pôde, então vamos ter que usar a criatividade, daqui a pouco vir mais na rádio, né, usar o meio virtual ali, alguma coisa nesse sentido. Então, esse ano, o nosso trabalho na sede, por hora, né, devido à pandemia, está sendo nos plantões, né, na sede a gente não faz atendimento, a não ser casos de extrema urgência, né. Então, tá bem diferente mesmo o nosso trabalho nesse período, Paulo.
Charize, e o volume de trabalho de vocês, como é que tá?
Bom, para nós ele não aumentou muito, ele continua regular. Geralmente são as mesmas ocorrências, que é um desentendimento familiar, mais o desentendimento familiar, acho que porque agora, como está tudo diferente, muita gente está só em casa, né? Tem um pessoal que antes não ficava tanto tempo com a família e agora...
Chegou a aumentar essa demanda aí ou não?
Um pouquinho. É.
E as próprias crianças, né, Clayton, acabam ficando mais em casa.
Exatamente, Paulo, a convivência com os pais começa a ser maior, né, e uma coisa que a gente acha que, né, de repente é um problema é a questão de socializar. Antes as crianças viam um coleguinha, enfim, era professor, né, e agora tá mais direcionado aos pais, né, nesse momento de pandemia, às vezes é um avô, né, que cuida da criança, né, então deve-se tomar diversos cuidados quanto à saúde mental, tanto dos pais quanto das crianças, né, para que não ocorram violações de direitos contra eles, né?
Bom, toda e qualquer situação que vocês são acionados, a gente já imagina que são situações que são delicadas. Mas algum caso, assim, que foi, quem sabe, um pouquinho mais sério que vocês estão tratando ou trataram neste ano de 2020, Cláudio?
Sempre tem, né, Paulo? Um caso, assim, que causa bastante espanto, por mais que tu atenda, enfim, né, uma situação delicada, normalmente é os casos de violência sexual, né, são os casos bem delicados, devido à gravidade, devido à questão de provas, enfim, não é nós que fizemos esse trabalho de investigação, sim, nada, isso a gente repassa para a polícia, né.
Mas às vezes são os primeiros a ter conhecimento.
Exatamente, são casos assim, digamos assim, não sei se seria o termo correto, mas repugnantes, né, é. E são casos bem chatos mesmo de lidar.
Aconteceu assim, em 2020 já.
Infelizmente, sim. É. Acontece, que né? Volume? A gente recebe para nós, a informação vem para nós como suspeita, né? Uhum. Aí a gente repassa para os órgãos competentes apurarem
situações. E que volume mais ou menos nesse tipo de situação? Tem um número aproximado de casos para esse ano?
Eu não trouxe o filtro aqui para passar para os ouvintes, Paulo, mas eu poderia te dizer que um caso, uma suspeita por mês, algo nesse sentido, sabe? Algo nesse sentido.
É lamentável. E aí vocês têm que ter uma parceria muito grande com outros órgãos, Charice?
Sim.
O Ministério Público é o primeiro caminho ou não?
Na verdade, a gente tem uma rede de proteção. Uhum. No caso do abuso, como o Clayton havia falado, os primeiros procedimentos são com a delegacia. E em seguida a delegacia faz os encaminhamentos que são necessários. Uhum. Então, assim, nós temos a rede de proteção, que é CAPS, CRAS e outros órgãos, que dependendo do tipo da demanda que chega a nós, a gente encaminha primeiro para a rede, para tentar trabalhar a família, uhum, para tentar desenvolver um trabalho bem legal com a família, para fortalecer os vínculos da família com a criança ou com o adolescente. E se não funcionar essa questão com a rede, ou se tiver um problema maior, aí a gente passa para o Ministério Público. Uhum. Que aí o Ministério, o pessoal do Ministério Público faz os procedimentos cabíveis, né?
Certo. A questão de ter que tirar crianças de famílias, também tivemos casos nesse ano aí, Cláudio?
Sim, também teve, Paulo, e além desse que eu passei, né, da situação da violência sexual, também é outro caso, né, que chama bastante atenção e a gente não gosta de trabalhar, né, mas faz parte. E, infelizmente, acontece, né, Paulo, é a última instância você destituir o poder familiar, né, é a última instância, na verdade, não é o Conselho Tutelar que toma esse procedimento, o Conselho Tutelar faz encaminhamentos ao Judiciário. Mas quem, digamos assim, vai dar o canetaço e quem é responsável por essa situação é o juiz, né, que vai analisar as circunstâncias, vai usar a fundamentação e, se for o caso, em última instância, vai fazer sim a destituição do poder familiar, né, uhum. Para aqueles pais que são negligentes quanto aos cuidados dos filhos, né, e existem as várias formas de ser negligente, né, aos cuidados dos filhos.
Como é que está sendo, Charize, no que diz respeito a denúncias de crianças que agora, daqui a pouco, não estão na escola, deveriam estar por casa e estão pela rua? Existem? Como é que está o número de denúncias nesse sentido?
Nesse sentido, pelo que eu me recordo, a gente até não tem tido muito, sabe?
Tá tranquilo.
Só mais uma questão de que tem algumas crianças que muitas vezes é cansativo ficar em casa, a gente sabe, só em casa. E aí elas começam a brincar em lugares impróprios. Podem usar o carrinho de rolimã, bicicleta, outras coisas. E elas não estão indo em um lugar adequado, um lugar bom para brincar.
Que tenha segurança.
É, exato. Então, assim, aconteceu uns casos que a gente foi chamado, a gente foi até o local, orientou os pais e os responsáveis para que essas crianças possam brincar, sim, mas em um ambiente mais seguro, sabe? Então, a gente não quer que entendam que nós não queremos que as crianças brinquem.
A propósito, Clayton, um dos casos que repercutiu muito foi aquela matéria que foi feita no Facebook da tua Rádio Cacique, das crianças brincando aí no ginásio, né? Na cobertura do ginásio, né?
Exatamente, Paulo. Então, o que acontece ali, para contextualizar a situação para o ouvinte entender melhor, né? O que acontece? Ali, no caso, aqui na frente da rádio, ali nas vigas, né? A rádio tirou a foto, mas tomou os cuidados para não expor nenhuma criança que estava ali, né? Primeiro ponto, ali o que acontece? É uma criança numa situação de risco, né? A criança ou um adolescente que seja. Então, o que a gente orienta a população quando perceber acontecer uma situação assim? Aí até acho que alguns ouvintes colocaram que, de repente, uma atuação mais incisiva do conselho resolvesse, né? Não que não resolva e não que nós não vamos trabalhar, mas a gente quer repassar, que a população tenha bom senso, e a gente quer repassar algumas orientações para o bem de todos. Por que acontece? Então, o que eu gostaria de dizer para o pessoal? Passou ali, não só aqui na frente da rádio, ali nas vigas do ginásio, mas em qualquer local, seja público ou seja privado. Tem crianças numa situação de risco, qual que é o primeiro procedimento a ser adotado? Se tem um responsável por perto, chega e conversa. É teu filho ali, enfim, peça para sair, já que é um local de risco ali, né? No caso de não ter um responsável por perto, então que vai e converse com a criança. Desce daí, aí não é um local adequado, às vezes resolve, né? Só que a gente sabe que existem casos e casos, né? Há pessoas que têm boa índole,
outros podem afrontar.
Exatamente, outras pessoas podem ser agressivas e tu não conseguir resolver e a criança continuar ali na situação de risco, né? Então, daí, nesse ponto, a gente orienta, então, até ligar, pode ligar para o nosso plantão no 996887332 e avisar. Tem criança nessa situação, é aqui na frente do ginásio, eu tentei conversar e não resolveu. Por que eu digo que a população tem que tentar conversar, usar do bom senso, tentar resolver o caso? Porque tem casos que é uma criança que fugiu dos pais, os pais não sabem que está ali naquela situação de risco, né? Ou daqui a pouco se descuidou, está para o outro lado, comunica, resolve o problema, não há por que ter uma atuação do Conselho Tutelar. Mas nada impede, em caso que não consiga, aí sim chama a gente. Aí nós vamos verificar, então, o que está acontecendo, né? Se for caso de uma negligência dos pais, que daqui a pouco nós também chegamos ali, o pai diz, não é lugar público, ele tá aí, ele não tá fazendo mal para ninguém, porque acontece, né? Tem pessoas que se acham ainda na razão, né? Aí o que, que a gente vai tomar de procedimento? A gente vai advertir os pais, né? Dar uma advertência formal. E caso se continue, porque, por exemplo, vamos dizer que não seja o caso aqui da praça, mas seja perto da residência dessa criança, e essa criança esteja indo todo dia, e o pai está sendo daí já negligente e permitindo, né? Aí sim, aí daqui a pouco cabe uma medida mais drástica, digamos assim, né?
Até para a gente entender e pegar o ponto de vista de vocês, o assunto foi muito polêmico. Eu diria que até surpreende o fato de que uma grande maioria achou a coisa mais normal do mundo, né? Inclusive pessoas, digamos assim, com uma certa referência. O pessoal, teve uma pessoa que trabalha, por exemplo, no Corpo de Bombeiros, teve servidor público dizendo que não, que isso aí é normal e tal, né? Como é que o conselho tutelar, assim como teve pessoas que colocaram lá, se cair amanhã ou depois, vão ser os primeiros a criticar, por que que não denunciaram? Por que que não falaram que estava acontecendo isso? Então tem os dois lados, mas como é que o conselho tutelar vê essa situação? É como normal, que é só uma brincadeira, que é permitido, ou que é uma situação que tem um risco muito grande?
Não, do nosso ponto de vista, é claro, a gente tem que respeitar as opiniões contrárias, né, Paulo? Mas assim, ó, do nosso ponto de vista, é sim uma situação de risco, como eu falei, né? Você subir no ginásio, ele é uma altura, não sei mensurar a altura que é ali, né? Mas muito baixo não é. Então, assim, é uma situação, sim, que a criança está de risco, assim como várias outras que acontecem, né? A gente já recebeu denúncias em tempos anteriores de construções. Normalmente, nas construções, a criançada vai mexer, tem coisa diferente lá. Às vezes, por um descuido, quando fica aberta, as crianças entram, né? Enfim, então é uma situação delicada. Realmente, eu verifiquei ali nos comentários, tem pessoal até de mais idade que diz que subia ali e segundo esses, não vê problema nisso. Mas eu digo assim, ó, Paulo, se 1.000 crianças subirem ali e uma cair e quebrar o braço, já é um problema, né?
Talvez os que comentaram a favor vão ser os primeiros a responsabilizar alguém. Ou quem cuida do ginásio, ou o conselho tutelar, ou o pessoal da rádio que via e não denunciava, ou o pessoal do mercado, os vizinhos. É. Tá? Alguém vai ser o responsável, né?
Então assim, Paulo, se for responder a pergunta da matéria ali, se tu me dissesse, se tu tem uma palavra para responder, eu diria pais, né? De quem é a responsabilidade? Pais, né? Num primeiro momento é dos pais, porque eles são quem deve dar manutenção, né, dessa segurança para as crianças, então eu diria os pais. Mas por que que eu não acho ser a resposta mais correta? Porque está na Constituição Federal, que é dever da família, da sociedade em geral, do poder público, cuidar dos direitos das crianças e adolescentes, né? Então a gente apenas, como eu estava falando, tem que se colocar no lugar da pessoa, né? Simplesmente jogar pedra e atirar e achar que é aquele órgão que tem que fazer alguma coisa. É a mesma situação assim, a gente poderia jogar pedra no executivo, né? Dizer, ah, é culpa, uma obra pública, né? É culpa do poder público, enfim, atirar pedra, mas eu acho que não é por aí. Essa questão das vigas aí faz anos que tem isso, então, agora, usar de bom senso, sim, de repente, conversar com o executivo, não só aqui, essa obra aqui do ginásio, mas outras obras, não tem obras que, de repente, facilite, daqui a pouco, uma criança se colocar em situação de risco, não tem como fazer alguma coisa diferente nessa viga, mas eu digo assim, eu acho que tudo é a base do bom senso e do diálogo, né, Paulo?
É engraçado, né? Porque se alguém da área da construção civil, por exemplo, for trabalhar numa altura daquelas ali e não estiver com os equipamentos, pode ser denunciado e quem for o chefe da obra vai pagar uma multa por isso. É isso que é engraçado, né? Talvez até por desconhecimento das pessoas, mas é assim, a realidade é essa. Se um trabalhador estiver trabalhando naquela altura ali e não estiver com os equipamentos corretos, pode ser autuado ou estou enganado, né? Então, é uma situação que cabe uma atenção maior, né?
Exatamente.
Bom, gente, vocês lá, os contatos de telefone para que as pessoas possam, então, trazer, Charize, denúncias, pedidos de acompanhamento.
Sim, como o colega falou, a gente está trabalhando em formato de plantão. E o nosso telefone principal do plantão é o 996-887332. Plantões 24 horas, final de semana, feriado, qualquer dia. A gente atende em qualquer horário. A população pode ficar bem à vontade para ligar. Pode ser denúncia anônima ou se quiser se identificar, mas mesmo as pessoas que se identificam sempre serão anônimas.
Certo. Tá. Gente, vocês mesmos se proporam, acho que é interessante vocês voltarem em outro momento, até com mais tempo, para apresentarem o trabalho de vocês. Até porque durante a própria campanha foi dito que vocês estariam realmente realizando um trabalho diferenciado, estariam acompanhando bem a população. Então o espaço fica aberto para vocês aqui e contem sempre com a tua Rádio Cacique para divulgar o trabalho de vocês aí. Tá bom, Cleito?
Obrigado, Paulo.
Um abraço e bom trabalho lá, viu?
Obrigado.
Obrigado, Charize, e bom trabalho para vocês.
Obrigada.
Tchau, valeu. Tchau. Agora às 7h52, um abraço pro Evandro. É hoje que tá de aniversário,
Evandro? É hoje, hoje dia 10. É,
então, parabéns, eu vi que ele está aí te acompanhando.
É, ele me emprestou o carro, na verdade,
porque eu não achei a chave do meu. Então, parabéns ao Evandro, muitas felicidades.
Muito obrigado.
Muitas realizações, como ele diz, né? Parabéns aí, guerreiro. Felicidades. 7h53, gente, nós vamos ao intervalo e voltamos em instantes aqui na programação do nosso Conectado.
Produção Rural, oferecimento. Pensou Gel, pensou Agro Lagoa. Fone 3358-2046. Agro Lagoa, quem planta ideias, colhe lucros. Nestes mais de 30 anos de atividades na região, consolidamos a sua preferência pela qualidade e segurança da prestação de nossos serviços. Precisando de georreferenciamento, CAR ou projetos agrícolas de custeio e investimento, procure quem oferece credibilidade, eficiência e respeito pela sua atividade. Agro Lagoa, na Libório Pimentel, fone 3358-2046. Não passe frio, passe na Anatex. Jaquetas masculinas a R$79, coletes a R$39 e coletes acolchoados a R$69,90. Linha de jaquetas masculinas acolchoadas com 50% de desconto. Casacos de lã femininos pela metade do preço, descontos de 50%. Coletes acolchoado femininos a R$49 e jaquetas acolchoadas R$85. O restante da loja